Reunião da Igreja em Curitiba, 22 de janeiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: louvor com ações de graças. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Graças a Deus pelos seus grandes feitos. E nós devemos realmente estar glorificando ao Senhor por cada jovem que casa no Senhor, né? Porque certamente quando começamos bem no Senhor, nossa família irá bem depois. Na verdade, eu conversava ali com uma jovem e eu disse: por que que Deus diz para o jovem e a jovem cuidar só das coisas do Senhor? Só das coisas do Senhor. Escute várias vezes isso. Só das coisas do Senhor. Só das coisas do Senhor. O jovem cristão, solteiro, deve cuidar só das coisas do Senhor. Esse é realmente o mandamento do Senhor Jesus. Então eu dizia que a questão do Senhor ter dado esse mandamento é porque o Senhor, todas as coisas que o Senhor realizou no seu propósito, ele começou a viver dentro da sua eternidade já o projeto, e Deus foi amadurecendo as coisas. Por exemplo, quando você vê que Deus quer amadurecer, quer mostrar o seu eterno propósito, então ele colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Então Deus tinha uma revelação maior acerca disso aí. Mas Deus começou a viver já trabalhando naquela direção ao formar Adão e Eva. Quando nós vamos mais adiante, nós vemos que esse é o propósito eterno de Deus com relação à igreja e Cristo. E Deus começa, em todo o seu testamento antigo, começa a viver não a realidade já executada, visível e manifestada, mas começa o Senhor viver a trabalhar para aquele propósito. Então ele fala para Moisés fazer o tabernáculo. Figura, então Deus começa a trabalhar com uma maquete. Depois vem o templo, é uma outra maquete maior, com dimensão maior. Então Deus está mostrando que a sua visão, o seu propósito tem uma largueza muito maior do que a gente pensava que era o tabernáculo. Então Deus vai progredindo. Até chegar na grandeza entre Cristo e a igreja. Onde eu quero chegar para dar esse conselho aos jovens? É que se você tem a visão do propósito eterno de Deus, comece a trabalhar vislumbrando essa maquete. Vamos supor, se o casamento está dentro desse propósito, comece a servir ao Senhor, porque Ele vai levando você para este fim. Então, tudo que você semear antes será o que você terá depois. Porque a colheita vai vir dentro da família, dentro do casamento. E esse é o propósito de Deus, de colher uma grande revelação, uma glória na vida da família. Então, jovem solteiro e moça solteira, não deixe de semear isto. Invista em servir ao Senhor. Por exemplo, a mulher que ama muito a Jesus Cristo amará muito o seu marido. O homem que ama muito o Senhor quando é solteiro amará muito a sua esposa após o casamento. Então, é o quê? É viver o propósito que ainda não se manifestou em tua vida, mas que existe. Já existe na eternidade, no propósito eterno de Deus, existe um marido para nós amarmos, chamado Jesus Cristo. Por isso que solteiro se dedica só para o Senhor, em amar o Senhor, em como servi-lo. Só. Ele tem esse privilégio de amar só o Senhor. Quando ele casa, ele tem que repartir. Repartir com o companheiro ou com a companheira. Na hora que você vai querer orar, o marido diz, não, eu tenho umas cuecas para lavar aqui. Trouxe as roupas sujas para você lavar. Puxa vida, agora que eu ia começar a adorar o Senhor, então você tem que servir para aquele fim. Isso é casamento. Você vai compartilhar o serviço agora. Você estava servindo só o Senhor, mas agora você tem um marido. Tem que servir ele. Depois vem as crianças, tem que servir as crianças. Enfim, vai ter que tratar de um monte de coisas, né? E que você vai ter que ter o zelo para não te distrair do Senhor, né? Se dedicar tanto a estas coisas, tanto ao marido, tanto aos filhos, e esquecer do Senhor. Aí você não vai poder fazer isso. Tem que se dedicar ao Senhor, porque Ele é o sustentador da família, Ele é a coluna vertebral da casa. Ele é a coluna e firmeza da verdade, é onde nós edificamos a nossa casa. É em Cristo. Para que a disciplina das crianças? Para que elas conheçam que em Deus todas as coisas são disciplinadas e ordenadas, o que o Senhor falou certamente fará. Se o Senhor falou que vai disciplinar o homem pecador, o homem que não se arrepende, certamente Ele fará. E o filho tem que conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus. Mas também o filho tem que conhecer que se ele se arrepender e se humilhar e se converter ao Senhor, Ele é um Deus misericordioso e piedoso que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Glória ao Senhor. Que ninguém aprenda que Deus é apenas alguém que é cúmplice de todos os nossos pecados. E tudo que nós fazemos, Deus é bom, maravilhoso, nós nos aprontamos, Deus é bom, é amor, é maravilhoso, Ele não vai fazer nada comigo. Ele vai sim disciplinar aqueles que não temem o seu nome. Então não podemos nos enganar. Temos que ensinar tantos a todos os atributos de Deus, não só um. Deus tem muitos atributos. Tem caráter. Amém. Essa é apenas uma breve exortação. O assunto que eu quero falar hoje é sobre ações de graças. O louvor com ações de graças. Salmo capítulo 100. Será que você sabe a razão por que você louva? Por que louvamos o Senhor? Eu pergunto, os músicos sabem por que razão tocam o instrumento? Os que cantam sabem por que razão cantam? A assembleia deve saber por que razão nós cantamos? Por que oferecemos ao Senhor ações de graças? Qual é a motivação? Qual a origem disto que nós fazemos espontaneamente, de livre vontade, com prazer, com alegria? Aqui diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Oxalá, se todos os moradores da terra obedecessem esse mandamento do Senhor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. É muito necessário nós sabermos quem Deus é. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Saber quem é Deus e saber o que Ele fez. Ele fez nós ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Aí, sabendo tudo isso, quando nós sabemos, tomamos ciência disto, nós entramos pelas portas dele com louvor ou com ações de graças, entramos por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade, estende-se de geração em geração. Agora, nós temos visto, 1 Pedro capítulo 2, sabemos que a responsabilidade do louvor na casa de Deus não é dos músicos, é de um sacerdócio. A responsabilidade de oferecer sacrifício de louvor ao Senhor é de um sacerdócio constituído. E esse sacerdócio, você tem que dizer pela fé quem é esse sacerdócio. Você tem ciência disto? Do que você é para Deus? Um sacerdote, adorador? Então aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja a ordem aqui, irmão. Você já conheceu o Senhor, você se converteu, você teve uma experiência com Deus, nasceu de novo. Então significa que você já provou que o Senhor é benigno. Amém? É o que diz o verso acima. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, provou a benignidade de Deus, o novo nascimento, você é uma nova criatura. Tudo que uma criatura pode fazer é louvar o Senhor, mas só pode adorar o Senhor quem é filho de Deus. Tudo que tem fôlego de louve o Senhor, é o que diz a Bíblia. Baleias e passarinhos e tudo mais, mas só há uma pessoa especificamente que tem condição de adorar o Senhor, aquele que nasceu de novo. Por quê? Porque ele vai adorar, adoração tem que ser em espírito e em verdade. Né? Nós não devemos louvar o Senhor ao nível dos pássaros, ao nível dos animais, ao nível das árvores. Quando o vento toca nelas, elas louvam o Senhor, aquele batido de palmas. O profeta Isaías diz que até as árvores baterão suas palmas para o Senhor. Nós não servimos o Senhor nesse nível. Nós não louvamos o Senhor neste nível. Nós temos a filiação, a paternidade de Deus. Nascemos de novo, provamos que ele é benigno. Então, nós o servimos no Espírito. Agora, como nós servimos o Senhor? Tem alguém que serve o Senhor de longe? Não é assim que Deus quer. Para servir o Senhor, nós devemos chegar perto dele. Perto. Aliás, voltando um pouquinho atrás, vocês acham que os passarinhos, quando louvam o Senhor, eles têm consciência do seu Senhor? Responda, irmãos. Eles não têm consciência do seu Criador. Mas eu pergunto, você Tem? Então é muito diferente um pássaro louvar e você louvar. Você tem consciência do Senhor. Você conhece. Sabei que o Senhor é Deus. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. E por isso, o nosso louvor realmente é um louvor alto, de autoconhecimento. Agora, para fazer isto, nós devemos nos chegar a Ele. Você quer ser edificado? Edificação não se faz de longe. Os irmãos têm que estar perto uns dos outros para serem edificados. Da mesma forma, nós devemos nos aproximar de Cristo para ser edificado. Tudo que nós somos no propósito eterno de Deus, no ideal de Deus, naquilo que Deus já planejou, só será visível quando nos aproximarmos de Jesus Cristo para ser edificados. Tudo que vamos fazer na casa do Senhor, devemos nos aproximar do Senhor. Ah, quero tocar um instrumento aqui para louvar o Senhor, mas espera aí, vamos nos aproximar do Senhor e saber quem somos perante Deus. Ah, não, eu sou um músico. Não, músico não serve na casa de Deus. Só um adorador, um sacerdócio real, alguém que realmente foi constituído por Deus para este fim. Então essa responsabilidade recai sobre todos nós, mesmo por aqueles que não tocam instrumentos. Por quê? O coração do homem já é o instrumento que Deus espera para poder receber adoração e louvor. Então, irmãos, não é dos dotados, dos habilitados, daqueles que têm talentos, mas é um sacerdócio real da igreja. A igreja. É por isso que quando você estiver tomando banho, você pode exercer o sacerdócio do louvor. Tem gente que se inspira só embaixo de chuveiro, então tá bom. Mas contanto que teu espírito esteja adorando o Senhor, o espírito é assexuado. E outra coisa, o Senhor não tem, Ele te contempla nu, no chuveiro, para Ele não faz diferença. Aos nossos olhos faz, nós temos vergonha. Nós não temos condição de olharmos a nudez de ninguém. Mas Deus tem olhos puros, porque Ele nos criou. Então, a gente forma um monte de escrúpulo, nós temos que estar só para exercer o sacerdócio, temos que estar num salão de reunião, numa formalidade. Não, irmãos. Adorador é dentro do seu coração, servindo ao Senhor cada dia, lá no trabalho, lá no mercado, lá na escola, lá lavando a louça, lá lavando a roupa, em todos os lugares você está realmente adorando o Senhor. Se você tem consciência disso, você estará servindo o Senhor. Mas você tem que se achegar para Ele como pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Quando foi a construção do templo, uma pedra veio bem lapidada, formosa, e os edificadores fizeram o seguinte: rejeitaram aquela pedra. Eles jogaram lá num vale a pedra e deixaram a pedra esquecida lá. É a principal pedra da edificação. Tornou esquecida. Nós não podemos, irmãos, compor os nossos louvores ou buscar louvores compostos sem estar edificado nesta pedra. De repente nós edificamos de todo lado, pegamos aqui, ali, 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 e a pedra fica lá esquecida. Aí quando eles construíram o templo e foram levantando o templo, chegaram à conclusão, está faltando uma pedra ali. Está faltando. Nós não podemos edificar tudo e fica tudo formoso, tudo bonito. Quando nós olhamos a edificação, cadê o Senhor Jesus? Cadê Cristo? Todos os talentos foram usados para colocar tudo certinho no lugar, mas, puxa, faltando uma coisa. Aquela pedra, onde está aquela pedra? E aí houve uma correria, aquela pedra, puxa vida, o que você fez com a pedra? Ah, foi jogada lá naquele vale. Vamos buscar a pedra. Se achegue a ela, tragam ela, põe na edificação. Fica completa. Ela é preciosa. Irmãos, muitas vezes nós temos capacidade de rejeitar o que é precioso. Nós temos uma seleção na nossa cabeça. Nós gostamos muitas vezes daqueles cânticos. Mas aqueles cânticos, né, mais suave, mais que vão fazer a gente meditar, a gente se concentrar. A gente acha isso não, que não é precioso. Principalmente os jovens, me desculpe os jovens. Mas é uma verdade que eu estou falando? Os jovens têm que aprender a adorar o Senhor. Em espírito e em verdade, não com a sua alma, com a sua carne. Tem que olhar, Senhor, o que esse cântico está dizendo? Ele é lento, mas tem uma letra profunda. A palavra de Deus está ali. Mostrando a grandeza de Deus. É precioso. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então ninguém pode servir na casa do Senhor se não se achegar. Ninguém pode edificar se não se achegar ao Senhor. Nós fazemos as coisas sem comunhão com Deus. Nada vai dar fruto. Por exemplo, quantos de nós aqui tem o pensamento de chegar aqui e esperar? Bom, eu vou lá e sei que os músicos ensaiaram os cânticos, então eles que têm que saber que cânticos vamos cantar. E você não prepara nada para oferecer, nenhuma confissão a oferecer ao Senhor. Durante a semana inteira, você não prepara-se. Confissão significa concordar com o Senhor. Isso é confissão. Confessar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele é. É a nossa confissão. Concordância com Ele. Você acha, você vê que Ele é bom? Amém? Então, você concorda com ele e diz, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor consumou uma obra perfeita na cruz e é uma obra eterna que venceu o diabo, o pecado e tudo. Você concorda com isso? Pois é, você vai dizer, Senhor, que bom que o Senhor fez isso aí. Que maravilha que o Senhor fez essa obra. É uma obra maravilhosa, eu concordo com o Senhor, eu confesso. Isso significa uma concordância plena com aquilo que o Senhor realmente realizou. Agora vem a questão da edificação, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Ser edificado. Ninguém é edificado se não se aproximar do Senhor. Casa espiritual, edificação. Aqui entra realmente o que é necessário. Nós devemos ser edificados. Depois, casa espiritual e sacerdócio santo. Irmãos, edificação vem primeiro e o exercício vem depois. Edificados casa espiritual. Você tem que ter consciência de que você é uma habitação de Deus, uma casa espiritual, onde o Senhor habita. E depois, sacerdócio santo, você é edificado como um sacerdócio santo, você é preparado, você toma consciência disto, você é edificado, isto está em você. Você foi realmente... Parece-me que o sacerdócio antigo assumia com 30 anos, então ele ficava um período de tempo sendo trabalhado, preparado, conscientizado do seu serviço. Preparação, ser edificado. Você quer vir toda semana, louvar o Senhor com ações de graças, mas você precisa conhecer a Jesus e a obra que Ele fez. Por que nós recomendamos você ler o Novo Testamento? Para que você conheça o que Jesus fez e o que Ele é. Assim você está sendo edificado com a palavra, ouvir a palavra, investir na tua vida espiritual. Toda essa edificação tem um cunho final. Continuando o verso 5. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer. Vamos lá para Hebreus capítulo 13, verso 15. Toda carta aos Hebreus vai nos admoestar, vai nos exortar a ver o sacerdócio de Cristo, a ver o apostolado de Jesus Cristo, ver o seu sacerdócio real e ver como nós nos identificamos com o sacerdócio dele e como somos edificados nesse sacerdócio. Tem uma carreira que nós precisamos alcançar, que é realmente nos aproximar de Jesus, entrar numa vida de comunhão no Santo dos Santos, com o propósito de exercer nosso sacerdócio. No verso 15, quando está quase encerrando a carta, o escritor, pelo Espírito Santo, nos mostra, depois de ter mostrado no capítulo 13 aqui, o que Jesus fez por nós, ele diz, no verso 15, portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, ou ações de graças, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fruto dos lábios, algo que brota espontâneo de alguém que conheceu a obra de Jesus, que passou a experimentar aquela obra. Essa obra fez mudança em sua vida, transformou sua vida. Então, brota de dentro do interior do coração um sacrifício de louvor a Deus. Confissão do nome de Jesus. Não haverá lugar para outro nome no nosso coração, a não ser do Senhor Jesus. Mas aonde está a obra que o Senhor fez? Onde está a razão do nosso louvor? Veja Colossenses 1, verso 12. Entrai com ações de graças diante do Santíssimo, Altíssimo Senhor. Amém? Ações de graças. Todos os dias temos ações de graças para Deus. Então, vejam aí. Como começa o versículo 12 aí? Amém. Como começa o versículo? Dando graças. Por que razão? Porque Ele nos fez idôneos para participar da sua herança, dos santos na luz. Qual foi a obra que Ele fez? Verso 13, leiam bem alto. Aí, Ele fez esta obra. Então nós voltamos no 12. Dando graças ao Pai, o qual nos tirou. Vamos transportar a primeira vírgula do versículo 12. Vamos transportar para o 13. Dando graças ao Pai, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Razão. Nos tirou da potestade das trevas. Por essa razão, abro a minha boca em ações de graças. Não forçado, algo espontaneamente. Agora o verso 14, mais uma faceta de sua obra. O que diz no verso 14? Aí, em quem temos a redenção, a obra salvadora de Cristo, no seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Pense bem, se você tivesse sido condenado à morte, e chega na última hora, alguém diria: você recebeu a remissão, o perdão de todas as sentenças do teu crime, você está livrado, você não vai morrer. Aquela pessoa estaria exultando em dar graças por aquele que veio e liberou. Cristo nos liberou das mãos de Satanás, do poder das trevas, e também nos redimiu com seu sangue. Esse é o motivo de louvarmos o seu nome. Essa é a razão de nós nos apresentar numa reunião e oferecer ações de graças. Não só na reunião, todos os dias, em qualquer lugar. Efésios também nos fala da sua salvação. Verso 8 do capítulo 2 de Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Você recebeu um dom de Deus. A salvação. Irmão, quando nós vemos quem somos, o que éramos e o que somos, e o Senhor nos salvou, nós realmente damos graças a Deus. Veja o Salmo 103. No verso 2 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se eu perguntar aqui: você sabe um benefício de Deus para a tua vida? Um benefício, diga um benefício pelo menos. O salmo mesmo pode te ajudar se você não sabe. O verso 3, o que diz aí? Pode ler. Aí tem dois benefícios, amém? Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Dois benefícios, pelos quais você já não pode esquecer. Diga para a tua alma: alma, não se esqueça de mim, nenhum dos benefícios de Deus a teu favor. salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. A Bíblia fala que nós não devemos nos esquecer da purificação dos nossos antigos pecados. Olha o que eu falei, não esquecer da purificação. Não é ter lembrança dos pecados, é ter lembrança da purificação. Por quê? Para você dar sempre graças a Deus. Amém? Sempre se lembrar disso, da purificação. E outra coisa, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Eu não sei por que precisamos de médico, eu quero ver esse versículo cumprido. Eu quero ver esse versículo antes do arrebatamento cumprido na nossa vida. Eu quero ver ressurreição se algum irmão morrer. Fé, né? Temos que ter fé. A palavra tá aqui. O Senhor conduziu o povo por 40 anos e disse que não houve entre eles nenhum enfermo. E diz que o pé deles não inchou por 40 anos que andaram. E outra coisa, irmãos, no deserto não tinha loja, shopping para trocar de roupa. Eles viveram 40 anos com a mesma roupa, não se envelheceu a roupa. Senhor, eu quero ficar com essa roupa aqui até o fim. Não gasto mais com roupa. Olha, o Senhor tem esse poder, mas nós estamos completamente limitados de experimentar. Vamos pedir misericórdia, pedir que o Espírito Santo precisa estar na igreja, irmãos, os pecadores estão muito endurecidos. A gente fala e eles estão com a consciência embotada. O que precisamos nós? Que o Espírito Santo faça esse trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pior desgraça é que as igrejas estão cheias de pecadores que não se arrependem. Precisamos do Senhor. Está cheio de enfermos que não são curados. Mais um benefício, é verso 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Redime a tua vida da perdição. Se há alguém aqui que não é salvo, não tem certeza de que nasceu de novo, veja, você está perdido. E só Jesus, nesta noite, pode te redimir da perdição. Redimir tua vida da perdição. É Ele que redime. Isto é um benefício que Deus fez a nós. Redime nossa vida da perdição. Se você está perdido, e se você desejar hoje, movido pelo poder do Espírito Santo, a cair de joelhos perante o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, faça. Porque Ele que te redime. Você pode se aproximar dEle e dizer: Senhor, eu estou perdido. Eu quero a tua redenção. Eu quero a tua salvação. Socorre-me, Senhor. E o verso 5, mais benefícios ainda para você, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quer renovar a mocidade? Tem jovens que às vezes andam capengando, né? Os mais velhos têm mais força, mais vigor, fazem mais coisas e os jovens ficam só olhando. Quer ser um jovem cheio de Deus? Aqui diz: deixa Ele encher tua boca de bens. Começa Deus a encher a tua boca de palavras vivas do Senhor, que você possa falar, proferir, confessar. Renova a tua mocidade. como da águia. E quem faz isso é o Senhor. Põe tua boca perante Ele, deixa Ele te encher, Ele te enche, isso é um benefício de Deus. Não é só de comida que Deus enche, Ele enche do seu espírito. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, isso é um benefício que Deus faz. Se você está oprimido, se você está sofrendo injustiça, Ele vem e faz justiça e juízo. Você não precisa se preocupar. Você só precisa praticar justiça. Você só precisa ser reto de coração. O restante é com o Senhor. Agora, o que somos? Verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Isto é o homem, irmão. Isto é o homem. O homem é pó. E outra coisa, qual a duração dos dias do homem? Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Isto é o homem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor faz todos esses benefícios a um homem que não é nada, é pó. Se o Senhor não fizesse isso, continuaríamos no pó. Agora, vai para o versículo final, para nós não alargarmos mais aqui nesse salmo. Verso 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Ações de graça, irmão. As ações de graças são a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos ver essa passagem. Isto aqui você vai praticar todos os dias da tua vida. Esse versículo vai ficar lá na frente do espelho, na frente, sei lá, na geladeira. Vai ficar lá para você ver e praticar. Isso aqui é um identificador se eu estou na vontade de Deus ou não. Olha só o que diz. Em tudo, vamos ler juntos. Amém?
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, um segredo para você. Quando você estiver fora da vontade de Deus, você não está conseguindo dar graças ao Senhor. Você vai saber quando está na vontade de Deus e quando está fora. Vamos considerar que tem alguma coisa que você não consiga dar graças. Então você não está na vontade de Deus. É bem lógico este versículo. Ah, Senhor, eu não sei se estou na tua vontade. Tenho dúvida. Então, é bom você passar uma revisão no teu coração. Você pode dar graças por tudo. Você pode dar graça por cada irmão que você vê. Você pode dar graça por cada situação que você passa. Você pode dar graças a Deus. Se você não conseguir, você está fora da vontade de Deus. Esse versículo é bem contundente. Parece tão simples, mas ele define uma vida de andar com Deus. Está na vontade dele ou está fora da vontade dele? Você pode dar graças porque o patrão atrasou o salário? Se você não der, significa que você não está na vontade de Deus. É sério, né, irmãos? Parecia que esse versículo é tão simples. Mas ele, na verdade, está aqui como um divisor de águas. Um divisor de águas. Se você tiver alguma coisa que reclamar, você está fora da vontade de Deus. Alguma coisa que se queixar, pode saber. É a identificação de que eu estou fora da vontade do Senhor, volte logo para a vontade de Deus. Sinceramente, eu não sabia que esse versículo era tão sério assim. Quando sei que estou na vontade de Deus, quando estou dando graças por tudo a Deus. Insatisfação igual fora da vontade de Deus. Irmãos, como realmente a palavra de Deus, ela nos cerca, nos checa, nos põe a viver a realidade do que Deus fez na nossa vida. Por que que Deus fala, veja, voltemos para Efésios, capítulo 1, concernente a isso. Efésios 1. Aqui temos o propósito da eleição de Deus. Para que fomos eleitos? Capítulo 1, verso 4. Vamos até o 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou seu consentimento de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, o motivo que em tudo damos graças é pela obra que o Senhor fez, pelo que o Senhor é na nossa vida, que nos satisfaz plenamente, não temos nada do que se queixar, e todas as circunstâncias, todas as situações não estão longe do alcance dos seus olhos, Ele se utiliza de todas elas para o nosso bem. Em tudo damos graças. Em tudo damos graças. É isso, irmão, de livre, espontânea vontade. Temos graças ao Senhor. Lá no Antigo Testamento existia o sacrifício de ações de graças. É Levítico 7, verso 11 a 13. O livro de Levíticos fala do culto, do nosso servir a Deus, como servir. Capítulo 17, verso 11. Veja o que diz. Esta é a lei do sacrifício pacífico ou de ações de graças, que se oferecerá ao Senhor. Sacrifício pacífico é aquele sacrifício que você, vendo a obra de Deus, você quer oferecer um sacrifício de ações de graças, ou de louvor. Daí o verso 12 diz, se oferecer por oferta de louvor ou de ações de graças, Com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos amassados com azeite, os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Esse era o sacrifício de louvor ou ações de graças. Agora, como partia do coração de quem oferecia? Como era esse mandamento? Como ele deveria ser recebido? Será que a pessoa deveria oferecer porque alguém chegou e falou: "Oh, você teve um grande benefício de Deus e vai lá oferecer"? É o mesmo que eu chegar aqui na reunião: "Irmão, cante ao Senhor, louve ao Senhor, louve. Você não viu nada que o Senhor fez e eu tenho que ficar falando para você? Você não viu nada que o Senhor fez na tua vida? Cante um louvor para o Senhor, faça isso. Deus me livre de fazer isso, irmão. Se você não viu nada, não experimentou nada, se você não tem contemplado a obra do Senhor, a pessoa do Senhor..." Veja então, Levíticos 22, 29. Como era aceito essa oferta. Vamos ler junto agora esse. O que está presidindo a parte do louvor falou para você fazer? É? Como é que diz aí? Leia o final então. Eu pergunto. Vocês vieram espontaneamente, por vossa vontade, oferecer louvores ao Senhor, porque Ele realizou maravilhas em tua vida? Você abre tua boca de livre e espontânea vontade, porque você viu as obras do Senhor, o que Ele fez, você viu o que Ele é, então você oferece ao Senhor? Ou você vem cantar porque você acha bonito os louvores da igreja, porque as músicas são atraentes? As músicas não são o motivo pelo qual nós louvamos o Senhor. Mas é o próprio Senhor e a sua obra. E do nosso coração grato, parte de livre e espontânea vontade, oferecer ao Senhor. O que é essa palavra vontade? Vamos traduzir ela. A palavra vontade, ela revela o quê? Prazer, deleite, gozo. Quando nós falamos em fazer a vontade de Deus, é causar prazer e deleite ao coração de Deus. Isto que é fazer a vontade de Deus. É causar prazer e deleite ao coração do Senhor. Então, quando nós oferecemos, é de nosso prazer e nosso deleite pelo Senhor. Vontade significa deleite. Oferecemos por amor, por gozo de ter experimentado o Senhor, experimentado sua obra. E não porque vai cumprir mais uma parte do culto, um rito, não. Porque isso tem que ser na nossa casa, em qualquer lugar, nós devemos ter prazer de louvar o Senhor. Agora, para encerrar, Lucas, capítulo 17. Abra aí no Evangelho de Lucas. Aqui tem algo realmente real, né? Experiência dos leprosos. Vou ler do verso 11 ao 19. E aconteceu que, Indo ele, Jesus, claro, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E aí, o que aconteceu então? Um benefício, uma bênção. Foram limpos da sua enfermidade. E um deles, vendo que foram 10, né? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E a este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Voltemos um pouco aí o versículo. Aqui diz no verso 18: não houve quem voltasse para dar... hã? Glória a Deus. Ele viu que estava curado e voltou. 9 não fizeram caso do benefício que Deus fez a eles. Agora, como ele voltou? Verso 15. E um deles, vendo... veja, quando você vê a obra de Deus, quando você vê, eu pergunto, você viu alguma coisa que aconteceu com a tua vida? Vendo que estava são, ele cumpriu o que está no verso 18, voltou para dar glória a Deus, mas de que forma? Vendo que estava são... vamos ler juntos o versículo 15? Vamos lá. Como que ele voltou glorificando a Deus? Ficou na congregação com a boca calada, cantando: glória, glória, aleluia. Hã? Nós estamos aprendendo com esse leproso aqui. Vamos cantar assim: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Vamos ler de novo? Verso 15. 1, 2, 3. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória ao Senhor! Em alta voz. Por que o Espírito Santo colocou alta voz? Poderia deixar, ele voltou glorificando a Deus e pronto. Não, o Espírito Santo percebeu. Ele voltou glorificando em alta voz, com ousadia, com certeza, com expressão espontânea que brotou no seu coração, sem vergonha nenhuma, perante todos, religiosos, nunca havia acontecido isto. Esse leproso quase ficou leproso de novo, quase morreu. Já não ia morrer de lepra, quase morreu a paulada, porque os religiosos que estavam olhando, talvez não suportassem. E mais algo que ele fez, veja o verso 16. Vamos ler, todos juntos. 1, 2, 3. sacrifício de ações de graças. Prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças, atribuindo ali o feito ao Senhor Jesus, Senhor dos Senhores. Em tudo dai graças, dê graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Amém. Leia de novo essa história dos 10 leprosos em casa. Glorifique ao Senhor. Vamos ter uns minutos para dar graça ao Senhor. Dê graças por qualquer situação na tua vida. Não tem nada que será lixo jogado fora, nada. Tudo será aproveitado para a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.